Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marungues. Está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Brasil encara o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Especialista destaca a influência do clima brasileiro no desempenho das seleções estrangeiras. E ainda, conheça algumas curiosidades de outras Copas do Mundo. Agora, no meio de 20 no campus, desta sexta-feira, 6 de junho, está só começando. Fique ligado.
UFMG Educativa na Copa do Mundo.
Muito bem, ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje, né, desta sexta-feira, destacando a seleção brasileira. É, meu amigo, a seleção brasileira que está aí pronta para o amistoso de logo mais, contra a Sérvia no Morumbi, às 4 horas da tarde, o Brasil encarando a Sérvia. E para o ensaio realizado na Granja Comari, o Filipão escalou a equipe que estará no campo, né, na estreia da Copa do Mundo, porém sem o Oscar, que foi liberado para acompanhar o nascimento da filha no interior de São Paulo. Apesar de ter sido substituído no treino pelo William, o meia ainda poderá se apresentar a tempo de enfrentar a Sérvia, porém quem vai decidir isso será o Felipão. A seleção vai estar, né, sob pressão e não terá desculpas dessa vez. A Sérvia é um bom adversário. Com o Thiago Silva e o Paulinho, que haviam sido poupados diante do Panamá, o Felipão poderá colocar em campo pela primeira vez o time campeão da Copa das Confederações do ano passado. Na coletiva de ontem, o técnico Luiz Felipe Scolari, ele falou, né, se o Neymar seria poupado pelo fato de correr o risco de se machucar no jogo de hoje. Olha só o que disse o Felipão.
Pelas minhas características como técnico, pelas características dos técnicos que eu trabalhei quando jogador, eu sigo mais ou menos uma filosofia de que montar um bom esquema, montar uma boa defesa, te dá melhores oportunidades ou chances de ganhar jogos e campeonatos. Então, eu tenho essa filosofia, essa ideia, já vem desde o tempo que eu jogava. Se alguém falou antigamente ou falaram dessa forma que tu falaste, eu sigo praticamente essa ideia desde que jogava futebol.
Muito bem, tá aí então o Felipão falando, né? E olha só, perguntado também, perguntado se o Neymar seria poupado, aí ele falou da defesa, né? Falou da característica da defesa brasileira, das equipes que ele comanda, que ele acredita que com a boa defesa a equipe pode sair vencedora. Agora sim, perguntado sobre o Neymar, olha só o que disse o Felipão, vamos ouvir.
Só se eu deixar ele então aqui na Granja Comari, que se ele não driblar, vai fazer o que o Neymar? Vai jogar de zagueiro central? Ele tem que driblar, ele tem que partir para cima, ele tem que infernizar a vida dos zagueiros adversários. Essa é a qualidade dele. Então eu não vou tirar a qualidade dele. Agora, como eu disse, quem tem que proibir jogo brusco, feio e faltas que não sejam necessárias é o árbitro. O Neymar tem que jogar o futebol dele. E todos têm que jogar dentro das suas características. Eu não vou mudar isso no Neymar, não.
Tá certo, esse aí é o Felipão, não vai mudar não. Olha só o possível Brasil então para logo mais às 4 horas da tarde: Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar ou William, Hulk, Neymar e Fred. 4 horas da tarde, arbitragem de Henrique Cáceres do Paraguai, auxiliados também pelos paraguaios Dario Gaona e Milcíades Saldivar. Este o Brasil para logo mais às 4 horas da tarde. Já que estamos a menos de uma semana do início do Mundial, a repórter Carolina Rezende nos conta algumas curiosidades sobre outras edições de Copas do Mundo.
A Copa do Mundo já está em sua 20ª edição e por isso tem muita história para contar. Em se tratando de futebol, não podia ser diferente. Muitos jogadores ficaram marcados pelo sucesso, outros pelo fracasso e protagonizaram fatos inéditos no Mundial. Então vamos começar pelo maior goleador da Copa de todos os tempos. Em Mundiais, Ronaldo Fenômeno marcou 15 gols, somando-se 3 edições que participou. Seu melhor desempenho foi em 2002, na Coreia e Japão, quando marcou 8 gols e fez parte do pentacampeonato brasileiro. Em 98, na França, já tinha marcado 4 gols e na Alemanha, em 2006, contabilizou mais 3. Mas Ronaldo pode perder seu posto de maior goleador ainda esse ano. O alemão Klose vem ao Brasil com 14 gols na bagagem e só precisa de um golzinho para empatar com o Fenômeno. Se tratando de gols em apenas uma edição de Copa, ninguém bate Just Fontaine, da França. Ele marcou 13 gols em 1958 na Suécia. O país ficou em terceiro lugar no campeonato, mas Fontaine ficou marcado na história do futebol e ganhou a chuteira de ouro por ter sido o maior goleador daquele ano. O jogador mais jovem a participar de uma Copa do Mundo foi o irlandês Norman Whiteside. Ele disputou na Espanha em 1982 com apenas 17 anos. Whiteside bateu o recorde de Pelé por 204 dias de diferença. Mesmo assim, o brasileiro ainda é o jogador mais jovem a vencer o Mundial, já que integrou a seleção campeã do mundo em 58. E o mais velho a jogar uma Copa do Mundo foi o camaronês Roger Millar. Com 42 anos, disputou o Mundial nos Estados Unidos em 94. O atacante se tornou o símbolo do futebol no país quando Camarões alcançou as quartas de final da Itália em 1990. Na época, Millar tinha 38 anos. E aqui no Brasil? Quem será que vai fazer história? Repórter Carolina Rezende.
Valeu, valeu, Carol. Agora meio-dia e 27 e todos nós sabemos que o clima tropical do Brasil é muito diferente dos climas de outras partes do mundo. Mas isso pode influenciar no desempenho das outras seleções? O repórter Rafael Miguel foi buscar a resposta para essa pergunta.
O clima preocupações dos países que vão estar no Brasil para a Copa do Mundo, principalmente dos europeus, que temem o calor do país tropical. Mas será que a mudança de clima realmente pode prejudicar o rendimento dos jogadores? O doutor em fisiologia do exercício, Luciano Sales Prado, responde.
Claro que ele pode. Tanto no frio quanto no calor, o corpo, quando ele está cronicamente exposto a esse tipo de ambiente, ele passa a ter uma capacidade aumentada de lidar com as variações de temperatura. No caso do Brasil, por exemplo, um jogador brasileiro que esteja vivendo aqui, ele está ambientado às condições climáticas mais quentes, e principalmente mais quentes e úmidas, então ele consegue fazer esses ajustes na hora da atividade física de forma mais eficiente. Então, evitando uma queda maior de desempenho e evitando o risco para a saúde.
O doutor em fisiologia do exercício ainda explica que é necessário de 2 a 3 semanas para que os jogadores se acostumem com um novo clima.
Ele começa a... Basicamente, ele tem uma produção de suor aumentada, ele passa a suar mais, e suando mais ele consegue dissipar melhor o calor, e ele faz um desvio de fluxo sanguíneo para a pele mais eficiente também. Então, ele consegue sim evitar um impacto muito grande ou tão grande quanto seria sobre o corpo dele, como seria se ele não estivesse acostumado ao ambiente quente. Então, essa é a vantagem dos jogadores brasileiros ou dos jogadores que estejam ambientados ao calor.
A bola já está prestes a rolar para a Copa do Mundo. E aí vamos ver se o clima vai fazer diferença ou não nos Jogos do Mundial. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Agora meio-dia e 29. Uma última informação. Há pouco aí, há pouco mais de uma hora. Uma notícia ruim para a torcida da França. O atacante Franck Ribéry foi cortado da seleção francesa. Não virá a Copa do Mundo no Brasil. Não se recuperou a tempo de uma lombalgia, por isso está cortado o Franck Ribéry, talvez o jogador mais bonito, né, que iria disputar a Copa do Mundo. Infelizmente as brasileiras e as estrangeiras não poderão contar com a beleza em campo de Franck Ribéry, portanto, um terceiro, considerado no passado o terceiro maior jogador do mundo, né? O terceiro melhor jogador do mundo, melhor dizendo, está cortado. Frank Ribéry não vem ao Brasil. Meio-dia e meia, o meio-dia e 20 no campus, termina aqui o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até segunda-feira, claro, ao meio-dia e 20. Grande abraço, bom fim de semana. Juízo, hein?
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.